verdade. Te sou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar.
Galera, podcast 45 minutos, começando a sua edição de número 371, ao som de um clássico que certamente embalou aí muitas adolescências aqui da galera da geração do podcast 45 minutos, né? A gente tá falando de Essa Tal Liberdade, só para contrariar. Antes de a gente começar aqui o programa, fomos buscar inclusive a capa desse álbum, né? É um Alexandre Pires com a camisa da Seleção Brasileira de 94, né?
Meu amigo, esse disco aí foi trilha musical pra muito churrasco na minha vida.
Não foi, velho?
Pelo amor de Deus. E esse disco aqui, detalhe, eu sugeri essa música porque no sábado eu lembrei do Sambinha Retro.
Sim.
Que vai rolar. E aí se foi, eu já entrei no clima. Coloquei no Spotify da minha esposa.
Alô, professor.
Pra tocar o disco aqui. Aí eu escolhi justamente esse, que é o SPC ao vivo, o disco 96, que tem Alexandre Pires Raiz, magrinho, com a camisa da Seleção Brasileira, a camisa do Tetra. E aí eu chutei, eu tava montando o Totó que o Beto ganhou do presente. E aí Priscila montando o Totó.
Priscila montando e tô tomando cerveja.
Exatamente.
Filho da puta.
Mandando o Totó e eu tomando cerveja chutando o Salvador Tariel.
É meu ídolo, sabia, bicho? João é meu ídolo, na moral, velho.
E depois quando terminou o Totó, dela montar o Totó, a gente jogou o Totó. Eu e o Beto.
Cabra safado, bicho!
Gigantesco.
É o gigante. É o gigante, ó. Sambinha Retrô vai rolar 4 de novembro, né? Lá no Cabanga Yacht Club, vai rolar só pra contrariar. Falar Molechan, né? Uma mistura aí, molejo com Molechan, não sei se vem falar, inclusive. E vai rolar o super clássico Pagunça. Eu vou dizer o seguinte, eu só
tu perdeu a de Rafael aqui esses dias.
Ainda bem.
Tu perdeu esse nome que foi. A turma deixou passar, mas foi das piores dele. Que ele falou assim, ó. O pessoal mais novo não deve saber o que é que significa Pagunça, né? Aí eu também fico em silêncio. Pagode mais bagunça.
Eu tava aqui, eu sofri e fui isso.
Bicho, velho.
Mas acho que eu não deixei passar, não. É um gigante, né, não, velho?
Mas isso aí, esse só pra contar assim, aí, que abriu o programa. Isso na época era como se fosse o sertanejo de hoje em dia, pô.
É isso mesmo.
Era a mesma proporção.
Talvez
o sucesso
maior, não, era maior, sabe por quê? Porque é antes dessa fase dos nichos. Porque o sertanejo, eu não conheço.
Exatamente,
é. Eu não conheço. Não consumo absolutamente nada. Eu não sei quais são os nomes. A gente até fez aquele H-Menon aqui com as maiores audiências.
As músicas mais tocadas em 2016.
Foi o YouTube, não? Foi de música.
Foi de listas de final de ano, né?
Foi isso mesmo. Aí, as músicas mais tocadas em 2016, eu não conhecia ninguém. Não é que eu não conhecia a música,
a música
não
sabia nenhum nome. A turma não conhecia, né? De um policial, chama policial.
Não,
não me lembro.
Não. E antigamente, só pra contrariar, eu não tô falando de mim, não. Mas as pessoas que naquela época, só pra contrariar, tinham 36... né, 40 anos, que é mais ou menos a nossa faixa etária aqui, não, era impossível não conhecer essa
propaganda. Chutava.
Tava botando as músicas no churrasco pra gente começar a ouvir e reproduzir depois.
Era direto, meu amigo. E assim, e essa música, pronto, tanto é que essa música, Essa Tal de Liberdade, é um clássico tão grande que todo mundo que tá chutando
Caetano o podia tocar, né?
Todo mundo, teve regravação.
Já disse que gosta, né?
Não, e teve regravação.
Já disse que gosta do Caetano?
É fã do pagode, esse pagode romântico, ele disse que adora. E essa música aqui, todo mundo que se botar num tipo um videokê, que tá, não tá em moda mais, né? Mas se tocar assim, todo mundo canta, velho. Canta a letra inteira.
Por exemplo, lá pro vídeo, se botar no videokê.
Não, mas porra, mas canta assim, tipo assim. Já aconteceu comigo de botar uma música num videokê, tipo, fecha a cabeça. Eu tava na...
Você tá sozinho.
O quê?
Eu tava falando de só pra
contar. Não, eu botei na época, não foi Chitãozinho e Chororó. Depois eu boto outro aqui. Aí, na faixa de cabeça, todo mundo lá viu o quê? Faixa, mas só botando as músicas.
Isso aí já é cabeça hoje em dia.
Tá, não sei o quê. Aí eu... Uma amiga de Priscila. Aí eu disse... Tomando uma cerveja pra criar coragem, né? Eu disse, Priscila, vou lá.
Na radiola de ficha, né?
Não, vídeo o quê, pô? Você escolhe a música e tal. Aí eu disse, dá licença aqui, peguei a
lista. Cantou, foi?
Botei Chitãozinho e Chororó.
Imagina, João Grilo.
Evidências, pô.
Então dá, uma palhinha pra gente.
Não, só com vídeo.
Essa é foda.
Não, tem um vídeo fantástico.
Só com vídeo, não, só com cerveja.
É. Não, aí eu comecei a cantar. Quando deu, no meio da... Começou, não.
Garrafada.
Não, a turma começou a juntar.
Dá vazio.
Não por mim, pô, mas não por mim. Foi pela música que a turma gosta. A turma tem vergonha de dizer, mas quando começa a cantar, a turma solta o gogó. Aí, a turma começou a juntar. Faltou energia, pô. Só que aí eu segurei isso. Só na letra, na cabeça. Comecei a mandar, tá aí no escuro e cantando. E a turma foi um coral inteiro, meu irmão. A festa inteira cantando.
É um gigante,
aí né? Quando terminou, pô, aí voltou a energia depois de um tempo, sei o quê, passou.
Pedro Sebastião.
Não, aí voltou o Pedro Sebastião. Aí no outro dia, aí Priscila mandou pra mim, botaram no grupo dela, sei lá. Aí tá assim, melhor momento da festa. Qual foi? Chitãozinho e Chororó, meu irmão.
É o amor.
É evidência.
É, mas essa derradeira de ficha, teve uma que foi foda. Tava num bar, cabeçudo. Era só o Chico Buarque lá do B. Essa, só a galera só no... É um amigo meu, cabra safado, gaiato. Vou fazer um crime ali. Se levantou na rodela de ficha. Botou, sabe o que, véi? Titanic, porra. Essa é linda, aquela música é tema de Titanic, porra. Ah, meu irmão, quando a galera tá, quando eu falei, esse num negócio, mais fora de contexto que eu ouvi na minha vida, foi isso.
Chitãozinho e Chororó, o SPC hoje você coloca, passa de cult.
É, né, isso que eu tô vendo.
O que era ruim antigamente, depois de 10, 15 anos, vira cult, pô. Mas Titanic...
Até Pepe e Neném, daqui a pouco, tá virando cult, vocês vão ver.
Titanic passa não.
Exatamente, Titanic não passa.
Não passa não, pô. Porque é muito perigoso, pô. Mas só pra contar, essa música, por mais que seja pagode romântico, peraí, pô. Esse pagode. É como eu falo, a letra é legal.
É o que eu tô falando, Caetano podia gravar.
Gravou.
É bom, pô.
Poderia gravar.
Poderia gravar. E quando for no Sambinha Retrô, meu amigo, pode ficar. Quando tocar essa música aqui, vai ser
uma chora.
Chora.
E quando
chora assim. E é a música pro cara cantar abraçada assim.
Oxe, dor de cotovelo da porra.
Que pariu.
E quando eu falei a história do sertanejo, é porque. Lembra que tinha, hoje em dia que tem, passa na Multishow, até na Globo, né, esses festejos, esses... Passa. Antigamente era o velho Multishow. Som Brasil, se lembra o Som Brasil? Que era, só pra contrariar, Molejo, Negritudo Júnior, gravou muito, o vídeo cassetezinho gravou muito, lá em casa, gravou demais.
Bom, galera, vamos deixar o nosso Agamenon para o Agamenon, né?
Tá tão bem essa semana?
Tá quase me dando aqui.
É melhor seguir e dizer que é o Agamenon isso aqui.
Dá um corte aí, dá um corte, já garante.
Tá me segurando. Quer que eu faça a vinheta, não? Já faça a vinheta.
Já vi currículo para gravar o Agamenon quarta-feira.
Já faça a vinheta.
Ah, meu Deus, vai chover currículo, vocês vão ver, pode esperar. Bom, mas vamos falar aqui um pouquinho da nossa estimada Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos aí decididamente na sua reta final, né? Faltam aí 10 jogos pro
fim da sempre um marco, né?
Sempre um marco. E com um cenário completamente aberto em quase todas as disputas, né? Com exceção do título que está basicamente definido desde que o Corinthians fez aquela arrancada espetacular.
Ele só tem mantido, né?
No primeiro turno.
Ele virou um time normal no segundo turno.
E os outros times não viraram Corinthians, né?
Exatamente.
E aí se manteve, né? E aí o seguinte, olhando a classificação, e aí lembrando que sempre que a gente chega aqui nessa reta final, a gente gosta de fazer uma nova... dar uma nova analisada um pouco mais geral para entender como é que está a competição e nortear também.
Uma releitura, né?
Uma releitura, tá vendo aí, do nosso audioguia. E aí, se a gente for olhar a classificação, dá para a gente apontar, Fred, 5 hiatos de pontuação, né? Que acaba deixando esses blocos mais ou menos definidos, né?
Isso, Celso. Eu vou até pegar aqui agora o seguinte. O que é que o hiato de classificação é o seguinte? Onde tem uma margem de pontos sem times? Porque existe, que é justamente o que define a separação dos blocos. E, obviamente, o maior hiato do campeonato, já foi falado por Celso na abertura, é o hiato entre o primeiro e o segundo colocado, que são 9 pontos. E
por mais que o Corinthians se esforce de a turma se aproximar, mas ninguém se aproxima, não.
O Corinthians faz o segundo turno, que a gente pode até usar de chamar de medíocre, né? Medíocre tem quase o mesmo significado de mediano, mas pega mais pesado, né?
O Grêmio teve todas as chances do mundo.
O Santos, pô.
Depois o Santos.
É, ninguém quer, pô. Mas o Corinthians, ele tá tendo vantagem do primeiro turno absurdo que ele fez,
né? Então, esse é o primeiro grande ato, né, do campeonato. E o único realmente... qual o termo que eu uso? O único que não dá para reverter. Irreversível.
Inalcançável quase.
Inalcançável. Né? Esse hiato ninguém vai tirar. 9 pontos ninguém vai buscar em 10 rodadas, até porque não buscou, nem conseguiram encurtar até aqui.
E cá para nós, viu, Fred e João e Celso? Vai ser um título meio...
Eu não acho não, aí eu discordo.
Mas o sabor final não vai ficar um gostinho meio... O cara campeão é campeão.
É o ponto, é quando o ponto
é justíssimo,
mas o sabor mesmo da
competição. Mas acho que é a competição, é porque foi é como um jogo que um time abre 2-0 no primeiro tempo. O segundo tempo já é mais modorrento.
Talvez seja assim, um jogo... nesse ângulo aí, ok, até concordo, assim, porque é um título já conquistado, entre aspas, há muito tempo. Mas... Eu não diminuo o título do Corinthians, sabe por quê?
Não,
porque a impressão que é que o Corinthians mal acostumou a gente, o torcedor, porque pelo primeiro turno, fora dos padrões normais que ele fez. Aí então ele está fazendo o segundo turno dentro da normalidade, aí parece que um título...
É, veja só, João.
Mas a impressão que...
Eu entendi o que o Lucas quer falar. Lucas, é o seguinte, mais ou menos o seguinte. Um campeonato de ponto corrido, quando tem um líder desse jeito, como é Bayern de Munique... na Alemanha, como a Juventus ganhou
o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão, assim.
Exatamente. Né? Acaba gerando, obviamente, uma explosão menor. Como o Corinthians estava uma máquina no primeiro turno, você tinha somado, mesmo com a pouca emoção matemática, você tinha a estigação de um
time batido, de um time
de um recorde, né?
E agora normalizou. E
de um time que todo mundo olhava e dizia, que time é esse, né?
Ninguém vence.
Como é que produziu um time desse? Era um time que estava virando, assim... O modelo do futebol brasileiro. Um ponto fora da curva no futebol brasileiro.
Não vai ser um time.
Não mais.
Pra se guardar na memória.
Não
vai
mais.
Vai ser um título bem merecido, bem justo da competência, de um bom trabalho, mas nada muito além disso.
E quando ele abriu tanto assim na ponta, a tendência natural era que tivesse, com essa queda dele no segundo turno, uma disputa maior, né? Que fosse dar um molho a mais nessa reta final, que pudesse vir a dar esse gosto, um sabor maior para o torcedor do Corinthians, porque dentro dessa queda esperava-se que Santos ou Grêmio fosse se aproximar um pouco mais, mas nem isso está acontecendo. Ou seja, nem tem mais aquele futebol encantador, nem está tendo a disputa para dar um molho a mais, enfim.
O segundo hiato que aparece na classificação, também é claro, ele aparece entre a quinta e a sexta posição, entre o Cruzeiro e o Botafogo. E por quê? Grêmio, Santos, Palmeiras e Cruzeiro estão todos muito próximos, do segundo ao quinto estão separados por 2 pontos. E esse segundo hiato, ele separa justamente as vagas direto na Libertadores dos outros 2 clubes que hoje teriam vagas para a chamada, não é pré, mas a gente pode chamar assim, pré-Libertadores, que são Botafogo e Flamengo. E aí, 4 pontos separam, dá para ir buscar, não é irreversível, mas esses times também estão ali há muito tempo. E como o Cruzeiro é um time de Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, ele é uma peça meio neutra aí nesse contexto, né? Agora, chama atenção que o Botafogo, a gente em alguns momentos questionou como seria o Botafogo quando a Libertadores
acabasse,
se apresentasse para ele da sua pior fase, né, que é a eliminação. Mas o Botafogo conseguiu, inclusive, cair de pé na Libertadores, né? Ele não teve um chororô pela eliminação.
Não, teve um sentimento de dignidade, assim. Ele caiu de forma digna. A torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo meio que abraçou, entendeu a campanha.
Jogou muito bem nos jogos contra o Grêmio, né? No segundo jogo, sobretudo. E aí o Botafogo meio que assim, manteve a pisada. Fez assim, ó, acabou a Libertadores, vamos pra próxima. E tá garantindo a próxima. Ele deu uma arrancada no segundo turno. E hoje se firma, é difícil a gente imaginar que o Botafogo
esteja fora da Libertadores ano que vem, né?
Ele pode não conseguir chegar nas vagas diretas, mas ele conseguindo ficar pelo menos na frente do Flamengo, e caso o Grêmio conquiste a Libertadores, ele passaria para a vaga direta, mas como sexto. Eu não sei se ele consegue tirar esse ato aí, porque O Cruzeiro não tem motivação, mas está na estiga de jogar um bom futebol, está jogando bem. Os outros três estão ali há muito tempo e são times que não demonstram...
Essa ausência de peso do Cruzeiro pelo título da Copa do Brasil talvez seja até um motivador, assim, um ponto positivo para o Cruzeiro. Porque ele não tem... enquanto todos os outros estão brigando por algo, ele já tem esse algo. Ele já tem o que ele... Todos os outros estão buscando. Então, isso para o Cruzeiro pode até ser bom.
E aí surge o terceiro hiato, que é o hiato que separa justamente Botafogo e Flamengo do Vasco. Hoje, oitavo colocado com 39 pontos, e logo atrás do Vasco, um pontinho atrás do Vasco, o Atlético Mineiro com 38. Aqui vale muito, porque hoje o Vasco é o primeiro time fora da zona de Libertadores. Caso o Grêmio conquiste a Libertadores, esse oitavo lugar do Vasco vira G8. Caso o Sport, Flamengo ou Fluminense conquiste a Sul-Americana... Não, no esporte não, teria que estar passando. Seria só Flamengo, no caso, porque está acima, né? Também geraria. Então, aqui é outro hiato, onde, apesar de ser apenas 4 pontos, você não consegue. Eu não consigo ver o Vasco, o Atlético Mineiro até talvez, encostando em Flamengo e Botafogo. Vocês veem uma possibilidade de troca de degrau aí?
Hoje não. O Vasco não vejo. Apesar da melhora do Vasco com a troca do treinador. Mas o Atlético Mineiro, eu já cansei. Eu já desisti do Atlético Mineiro. Talvez esse grande triunfo do Atlético Mineiro é o fato de eu ter desistido dele. Porque assim, é um time que...
Melhorou.
Toda hora você acha que vai, e não sei o quê, e vai, e não, esse time não vem.
E o Vasco, a sensação não que passa é que está meio no limite, né? Está tirando tudo,
exatamente,
né? Até a última gota, né? Zé Ricardo deu uma acertada no time.
Eu acho,
né,
que encaixou o perfil de treinador com o perfil de time. Porque Zé Ricardo é um cara que começa a se consolidar, né? Até porque foi pro Vasco, são 6 jogos no Vasco, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A derrota, aquele gol de mão de Jô. Um jogo que o Vasco jogou até muito bem contra o Corinthians.
No finalzinho, né?
61% de aproveitamento. O mesmo que ele tinha no Flamengo, ele saiu do Flamengo com 62% de aproveitamento. E ele é um treinador que é o seguinte, bota 1-0, ele faz o possível para que o jogo acabe.
Exatamente. E isso foi o principal mérito dele no Vasco, que é ele ajustou a defesa. A defesa do Vasco com Milton Mendes era uma peneira, era a pior do campeonato. Então, assim, ele fez o beabá de todo o técnico. Quando chega um time, arruma a cozinha e 1-0 é goleada.
Não ganhou nenhum jogo por 2 gols diferentes.
Mas a peneira da defesa diminuiu. O Vasco melhorou o sistema defensivo. Hoje já não é mais a pior defesa do campeonato. Então, assim, esse, pra mim, é o principal ponto, o mérito do Zé Ricardo na frente do Vasco.
Agora, o Vasco ser oitavo e ter chance real de Libertadores virando G8, eu não vejo o Vasco com fôlego pra chegar em Flamengo e Botafogo. Não,
é o limite, né?
Mas eu acho que existe uma chance real do Grêmio ser campeão da Libertadores e do Vasco herdar essa vaga daí.
Aí eu já não... Aí sim, aí essa briga do Vasco é com o Atlético.
Sim, não, então, mas ele tem uma chance real. Ele hoje lidera esse campeonato, digamos assim. Ele lidera o campeonato de baixo.
Entre Vasco e Atlético.
Mas
apostar no Atlético.
É meio simbólico que um Vasco, um time tão fraco, tão limitado, esteja aí, né?
E que entrou no campeonato brigando contra o rebaixamento. Cair, a meta do Vasco era brigar contra o rebaixamento.
Oficialmente, assim. Ele é o primeiro colocado, tá muito próximo, já vê a reta de chegada. Não acho que o Vasco vai cair, nem o Atlético. Porque no campeonato que a gente estima 44 pontos, 45 pontos...
Ele já está com 39, né?
Ele já está com 39, 2 vitórias, faltando 10 jogos.
Não, exatamente. Não é mas o Vasco, assim, em resumo, é o seguinte. Ele está fazendo uma campanha acima das expectativas que a gente tinha para o Vasco. O Vasco vem de 3 rebaixamentos e o próprio Vasco se colocou, assim, que a primeira meta do time era não sofrer um outro rebaixamento. Seria o quarto para um time do tamanho do Vasco, que é um absurdo. Ele está hoje, faltando 10 rodadas, está em 8º lugar.
E se você parar para pensar que o Vasco está justamente uma posição apenas atrás do Flamengo e a 4 pontos do Flamengo, assim, pelo tamanho de investimento que o Flamengo, que é o maior rival, teve, pelo elenco que tem, por tudo que se esperava do Flamengo, que era apontado como um dos favoritos ao título, o Vasco está uma posição atrás a 4 pontos, porra.
Em resumo, o respeito voltou, né?
Torcedor do Vasco
voltou. E tá vindo o clássico entre eles, né?
Que vai ser animado.
Porra!
No meu turno foi confusão, né?
Foi muita confusão. O Flamengo, inclusive, talvez nem possa mandar o jogo lá na Ilha do Urubu, justamente pelo histórico que teve lá em São João do primeiro turno.
É um crime, né?
Tá vindo a pressão para que o jogo vá para o Maracanã.
É,
que...
é a casa do Vasco Flamengo.
Então, depois disso, aparece mais um hiato. Que é o hiato...
Da confusão.
É menor até aqui. A gente fez um hiato de 9 pontos do Corinthians, um de 4, outro de 4 e esse de 3 pontos.
É o bololô, né?
É uma rodada, tá? O Vitória, o Bahia está separado do Atlético Mineiro por uma rodada. Só que não é o Bahia. É o Bahia e um bloco de equipes, né? Só com 35 pontos tem 3, né? Que é Bahia, Atlético Paranaense e Fluminense. Mas se você considerar que no recorte de 3 pontos tem, eu vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times separados por 3 pontos, é onde o campeonato está mais nervoso.
Totalmente. Né? Isso aí, um ponto faz diferença, um gol faz diferença. Esse bololô aí, assim, é absurdo. Assim, são muitos clubes separados por pontuação mínima. O Sport, um exemplo, o Sport está com 34. Se o Sport tivesse vencido o Atlético, estava com 36.
Ele 36.
Aí o cenário muda. Eu estava na frente, já estava na frente do Bahia.
Não ia ter, a gente não ia nem chamar de ato, porque ele estaria já tão mais próximo do Atlético Mineiro que esse.
Um gol, ou seja, um gol, é o que eu falo, um gol nesse bololô aqui foi uma diferença. O gol de Atlético já mudou tudo.
Um gol é elevador, né?
É.
Você vê, o Fluminense estava beirando a zona, chegou a entrar. Na zona. Aí já olha aqui, 12º, né?
O Vitória, que tava ganhando 2-1 do Santos, se não fizesse o gol contra, era o 10º.
O Sport, hoje, quando venceu o Vitória, o Sport tava na zona de rebaixamento. Venceu o Vitória, pegou o elevador, foi pra 11º.
Que foi o que o Bahia pegou agora.
Exatamente. É um bololô.
O elevador. É, tu vai saindo e entrando. O Sport saiu do elevador, vem o Bahia, entra
cheio de gente.
Aí o
elevador lotado.
Aí o Bahia entrou.
E logicamente, daqui a pouco no programa, a gente vai mergulhar mais justamente nesse bloco, né, que é onde está o Sport, o Bahia, o Vitória, os outros times do Nordeste. Mas já para fechar essa análise do hiato que a gente tem feito, né, que divide os blocos, em tese não existe mais um hiato longo aí, né, porque da Ponte Preta, que fecha esse bloco, né, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, para o Avaí só são 2 pontos. Mas se a gente desconsiderar o Avaí, botar o Avaí como um intermediário, já existe sim um outro hiato, que é o hiato que afunda Curitiba e Atlético Goianiense.
O Avaí saiu de Minas para safety car.
não, porque na verdade assim, o Avaí, ele é o meio termo, mas existe. Esses 4, veja só.
Porque está a dois da ponte que fecha esse hiato e está a 2 do Curitiba.
É aquilo que, por exemplo, quem ouviu o Hoje Tem de Náutico e CRB, teve uma hora que eu e o João a gente estava conversando. E João falou o seguinte, veja só, pro Náutico, não adianta muito ficar focando no Boa, no Paysandu, nos times que tem 37 pontos, porque assim...
Porque o Náutico não vai alcançar.
O Náutico pode até chegar, mas ele não vai alcançar quem tá em 11º hoje. Ele tem que ser ali, Guarani,
16.
É quem tá ali muito ao alcance. E a situação do Curitiba, o Atlético Goianiense, por mais que poeira resistindo que esteja, vai ser rebaixado. O Curitiba, que é o pior time do retorno, conseguiu ser pior que o Sport nesse segundo turno, ele ainda não está rebaixado, logicamente, mas ele já não mira tanto Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, já são 7 pontos para esses clubes. O Curitiba, ele já está mirando ali, Ponte Preta, Chapecoense...
E por ali.
Vitória e Sport morrendo.
E Vitória Maia, por ali.
Porque o Sport, ele já não passa com 2 vitórias, porque já vai passar o saldo dele horroroso. Então, assim...
E ele não precisa passar essa quantidade de times, ele precisa passar 2.
Três, no caso, né? Mas aí você desconsiderava aí que ele vai ter que passar de todo jeito.
Então,
assim, já há uma separação do bloco lá de Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense pro Curitiba.
O Curitiba existe.
Já é uma separação bem real. Então, existe esse hiato aí. É um hiato que tem um time no meio, que é o Avaí, mas ele, de fato, existe. Então, assim, essa apresentação é mais para deixar muito claro aonde estão as disputas do campeonato e daqui para frente a gente vai focar naturalmente onde está o nosso foco regional de interesse, seja.
E que cada time desse ato aí, Fred, assim, eu acho que cada time que a gente colocou nesse ato, ele sabe exatamente onde o carro está apertando, ele sabe exatamente onde ele está metido, o lamaçal que ele está metido, ou a situação que ele está metida. Por exemplo,
o Sport hoje, ele não vislumbra chegar num G8.
A gente vai debater isso daqui a pouquinho. É a primeira pergunta daqui a pouquinho.
Não, então, mas eu falei Sport, mas serve para qualquer outro clube. Serve para Vitória, serve para Bahia. Cada clube que está aqui, sabe onde está metido. Por exemplo, o Botafogo, ele sabe que a briga dele é por uma vaga na pré-Libertadores. O que vinha mais além disso é lucro. Mas a luta dele é hoje...
manutenção do lugar que ele está. Manutenção do lugar que ele
está. O Vasco é...
Já quem está no bololô é sair do bololô, né?
É.
A meta principal hoje, todo mundo que tá nesse bololô, eu acho que é desgarrar do bololô.
Mas acho difícil.
Não, desse bloco de baixo, né?
Bloco de baixo.
Sim, é, desgarrar. Como o Atlético Mineiro e Vasco desgarraram.
Mudar o campeonato, sair desse campeonato de zona de rebaixamento para ir pro campeonato de respiro.
A gente vai mergulhar nisso, mas vou dar uma de Rafael Brasileiro aqui agora, viu? Veja o gancho. A gente vai mergulhar aí. Mas antes de mergulhar nesse bloco da classificação, a gente vai mergulhar...
Dá um chua ali em Portugal.
Mais águas cristalinas. Exatamente, a gente vai mergulhar ali na praia do...
Tô precisando, viu?
Demais, já?
Tá, poxa, tô
precisando de... Já?
Eu falei, falasse tanto, tu tá tão cansado, pô, falasse tanto pro até... Vai descansar.
É, a produção do texto aqui tá pesada. Tá pesada. Colabora, João, pelo amor de Deus. É foda.
Eu já passei o link, isso.
Eu já vi.
Daqui a pouco a turma tá mesmo, a turma tá fazendo 2 em 1 aqui. Você já tá 2 em 1.
3 em 1. Esse aqui já era Gaminu, virou podcast, daqui a pouco
a turma. Daqui a pouco é, vai ter. É, batendo matéria e fazendo programa, daqui a pouco ela tá dirigindo Uber falando telecast.
Alô, professor. Professor, um abraço, tô aqui.
Mas o gancho que vocês estragaram de dar um mergulho.
Não, mas é sério, eu tô precisando, gente. Tô precisando. E assim, eu acho que aquele lugar. Porto de Galinha é um lugar muito maravilhoso. A real é essa.
Quem não tá, né? A pergunta é essa.
Porto de Galinha é um lugar espetacular.
O Felipe entrou aqui dizendo que ainda não. Deixaram ele passar 4 horas lá dentro um dia de tarde.
Foi lá, teve a provinha.
Já botaram na conta.
Resolveu.
Já conheceu. Mas assim, tá, eu tô num ritmo maluco de trabalho numa área nova aí. E já tô assim pensando o tempo todo, pô. Porque você vai. Essa rotina de você trabalhar, acordar, dormir, trabalhar.
Total.
Velho, tem uma hora que você tem vontade de puxar o freio de mão e é impossível não pensar em dar um pulinho no Vilagem Porto de Galinhas. Porque é perto demais. Pô.
A dica que eu vou dar, quando vai chegar nessa época do ano, né? Outubro, novembro.
Reserva o Réveillon.
Vem os feriados. Qual é a dica que eu vou dar? Obviamente o Village, ele fica mais cheio.
Exato.
Vem gente da América do Sul inteira. Eu não sei se eu cheguei a contar aqui, né? O cara do Uber que me levou pro aeroporto na volta, quando eu tava em Buenos Aires, o cara tava vindo passar 15 dias aqui em Porto de Galinhas. Ou seja, a busca é muito grande. Obviamente o preço fica maior. A gente, quando chega naquela fase de abril, mas a gente diz, ó, vai lá no Village, pesquisa que o preço está mais baixo. Agora, tudo já
isso.
É uma outra época, os finais de semana, os feriados.
Argentino dá com pau lá.
Porém, qual é a dica que a gente está nesse momento?
Sem bater em argentino, viu, galera?
A dica que a gente está nesse momento, qual é? Você que mora em Pernambuco, tem 2 dias de folga.
Dá um pulinho lá, 3
dias de folga. Pelo usa a semana. A semana é um filé. Tu tá com a folguinha pra tirar no trabalho, terça e quarta. Tu transforma uma terça e uma quarta.
No sábado e domingo.
Em dias especiais, lá no sábado e domingo, porque lá a vibe é a mesma.
Exato.
Chega lá na terça, tem cara exato. De sábado.
Exato.
Tem
tudo, meu amigo. Exato. De sábado, de domingo não, porque domingo já é
o dia. Já é o dia, né? De embora. Né? No dia de embora o cara vai ter. Se o cara ficar na terça, quinta vai ter a carinha de domingo, né? Que é o dia de embora.
Mas é como o Fred falou, velho. Você vai lá, você que mora aqui no Recife. Pelo amor de Deus, num pulinho,
em 40 minutos boa, mudou de vida.
40 minutos você muda de vida completamente. E é o que eu digo sempre. Você lembra daquela viagem que você fez com seu pai, com a sua mãe. Aquela viagem, quando você era criança, que vocês foram para aquela praia, ou para aquele hotel, naquela fazenda, enfim. Você lembra. E eu acho que a gente tem que construir boa lembrança, né? E certamente é um lugar que você vai construir...
Totalmente.
Excelente lembrança.
Sabe, eu tava falando com o Priscila um dia desse, sim. Que o menino, Bento, é privilegiado esse bicho. Porque quando tu faz a lembrança de pai, a minha lembrança, a gente acampava.
Mas não fica essa lembrança?
Não fica, mas a gente acampava com barraquinha de campo na praia.
E também é retado.
Não, é retado, mas é.
Aí Bento é campeonato, porra. Vai pro Village.
Porto e Galinhas era longe antigamente. O cara achava longe. Era
Piedade era longe.
Aldeia era longe. Não,
aldeia, aldeia, longe. Aldeia longe ainda hoje.
A outra coisa que eu pensei aqui é assim, ainda do Village. Será que a terça-feira passada foi nervosa lá? Porque foi a final da...
Deve ter
final
sido demais. Deve
porque tem argentino, chileno.
Deve ter sido nervoso.
Se não, você tinha peruano lá, colombiano, amigo, a turma lá, nervosa. Devia ser... Tá uma experiência
melhor. O grosso é argentino.
É.
O grosso
não, é argentino. Argentino tá vindo demais. Pra...
É o grosso.
A ponte argentina-portugalense é ponte gigantesca hoje.
Não, e a galera vem pra Porto, né?
Pra Porto,
vem pra Porto.
Não, eu tava conversando com ele.
Um pulinho no Recife. Em
quando dá.
Se der.
Quando der. Eu tava conversando com ele. O cara até falou, eu tava dizendo pra ele, pô, eu vi os prédios, ele chegou a ver foto pesquisando. Passa, o cara passa 15 dias, tá meio Cabral em Orlando, né?
Portugalense assim, é destino indutor.
É,
destino do touro. Leva
aqui, a turma aqui tá pronta pra qualquer assunto. Isso já vai menor.
Ah, agora é que tá mesmo.
Mas vamos lá. É, Porto de Galinhas, villageportogalinhas.com.br. Você entra lá, vai na área de reserva, coloca o código podcast45. E aí tudo que a gente tá falando aqui, com desconto de 40%, fica imbatível. E esse nosso desconto, esse código garante aí há quase 4 anos. Podcast45. Na área lá do
40% é desconto. Aí é desconto.
E é no pau.
Ofende a turma, vice.
É
cacete. Ofende uma turma.
Veja só. E assim, quando tá em baixa, os 40% estão mantidos.
Quando tá na alta, 40%.
É mesmo, cara, 40%, velho.
É pau.
Dezembro, 40%.
É forte demais.
Tudo é. Os argentinos lá pagando 100%, olha pra ele assim.
Cabrão.
Agora se a turma começar a debater aqui que é parte argentino, meter um espanhol, cresce o lado. Tem podcast lá não, forte.
Fred, vamos pra onde agora?
Vamos pra voltar aqui pra estrada em direção ao aonde a gente prometeu que focaria mais a análise, né? Que é justamente no bloco, no blocão.
Confusão.
Na confusão, como Luxemburgo é o autor, pelo menos quem ficou famoso com essa definição, que é do campeonato que hoje vai do Bahia à Ponte Preta. São... Acabei de contar, vou ter contado novo.
Oito, né?
Oito times.
Décimo ao 17º.
Do décimo ao 17º, são oito times, em tese, com uma vaga aí de rebaixamento. Lógico que Avaí e Curitiba podem chegar... E lógico que Atlético Mineiro e Vasco ainda não estão 100% salvos.
Mas o Borussia está aqui.
Exatamente, a confusão é aqui. E a partir dessa confusão, o João já tinha entrado ali na tradição dele de...
Furar a pauta.
De furar a pauta e dar um spoilerzinho. A pergunta que abre, voltada para o Sport, é... A luta do Sport, nesse momento, é apenas pela permanência ou dá para pensar... Em algo mais.
Não, é apenas pela permanência. E seguindo já o que eu tinha falado antes, adiantado antes. Eu acho que não só o Sport. Eu acho que o próprio São Paulo, por exemplo, que é um clube que tem uma história muito maior que a do Sport, muito maior que qualquer clube que está aqui, ele sabe que hoje o que o São Paulino quer é sair desse Buruçu aqui, é livrar o rebaixamento. Esse é o objetivo de momento.
Se possível, no Sul-Americana.
Mas Sul-Americana eu acho que.
Hoje vai até 13º. Hoje até 13º.
Aí você, que é o São Paulo justamente, curiosamente é o São Paulo. Então assim, o objetivo, mas assim, na verdade, Fred, eu acho que a Sul-Americana entra meio como um bônus. Assim, entra meio como, eita, ganhou a Sul-Americana, como foi o Sport ano passado. O Sport ano passado entrou naquele jogo na última rodada.
Pra permanecer.
E aí quando vi a corda, eita, ganhou de bônus aqui um brinde Sul-Americana. Mas todos esses times aqui estão querendo sair da confusão, sair do rebaixamento. Se daqui a 5 rodadas, hoje, a gente tá falando faltando 10 rodadas. Se daqui a 5 rodadas, faltando 5 rodadas, a situação seja outra, aí vai você para e vê se mudou ou não. Mas hoje, eu acredito que todos esses aqui, o objetivo é sair fugir do rebaixamento. Desde o Bahia até, obviamente, até os últimos colocados.
Quem tá dentro que a gente não tem nem o que discutir.
Mas o próprio São Paulo, o Fluminense, não tá pensando hoje em Libertadores, não.
Até porque, no caso do Sport, Fred... Esse empate, né, com o Atlético Mineiro. Se tivesse vencido o Atlético, já ia para esse jogo contra o Santos, mas tranquilo, e uma segunda vitória poderia aí sim mudar o campeonato do Sport, duas vitórias seguidas, mas não aconteceu e aumentou muito a pressão para esse jogo de quinta-feira contra o Santos. Então, mais do que nunca, o campeonato do Sport continua sendo para livrar o rebaixamento.
E o jogo é dificílimo contra o Santos. Quem garante que o Sport ganha esse jogo? E depois já sai para pegar o Atlético Paranaense, enfim, totalmente inserido o Sport.
Se você vem para dois em casa e não vence nenhum, não dá nem para... Né?
Se somar dois pontos desses dois jogos, é ruim. É ruim.
Muito ruim.
Né? E a primeira parte já foi. A primeira parte já foi e ficou um jogo, em tese, mais complicado ainda. Porque o Santos...
Eu já li alguém escrevendo hoje, eu concordo plenamente. O empate contra o Atlético Mineiro...
Não.
Ele vai ser aceitável se vencer o Santos.
Só que, em tese, o Santos é um adversário mais difícil que o Atlético.
É.
Apesar do Atlético ser um time qualificado e que vem a ascensão, mas o Santos é o vice-líder.
O que eu coloquei no Twitter, faço empate, pensar que estava com o Twitter que eu dei, foi porque nessa segunda-feira... É, teve empate entre Santos e Vitória no Pacaembu, e eu tuitei que foi para o Sport o melhor resultado possível.
Sem dúvida.
Porque o Vitória segurou o Vitória fica atrás, continua atrás do Sport, e o Santos também segurou na projeção do Santos, ainda da campanha do Iludito que a gente fala aqui, de brigar pelo título.
Que se reduzisse para 7, ele podia vir.
Ele podia vir babando, assim, pô, tá em 7 aqui, eu venho para tentar algo agora, para tentar o título. Agora empatou, segurou esse objetivo do Santos, o Santos já vem mais morgado, digamos assim, para esse jogo contra o Sport, porque a vaga na Libertadores ele já tem praticamente garantida aqui,
caminhadíssima,
e o título ficou muito, continua muito difícil.
Só corrigindo que o Santos é terceiro colocado.
É isso, eu ia fazer esse zero agora. Ele tem a mesma pontuação do Grêmio, mas está em terceiro, com 49 pontos.
Porque tem duas vitórias a menos.
É, sobre essa pergunta que eu fiz, dando a minha visão, primeiro ponto é que eu acho que o Sport... Eu entendo, e não discordo do que o João falou, que a Sul-Americana ela entra como um consolo, digamos assim. Um consolo não, um bônus. A melhor palavra é essa, entra um bônus. Você, opa, permaneceu, mas vem o bônus. Porém, eu acho que no caso do Sport, conseguir uma vaga na Sul-Americana seria muito importante. Por quê? Porque o Sport já anunciou que não disputará, já está fora, já tem grupo, o Sport não disputará a Copa do Nordeste. E aí, para mim também, você... passa de um calendário super lotado para um calendário muito esvaziado se não tivesse Sul-Americana. O Sport entraria para um 2018 só com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Além, obviamente, do Pernambucano. Eu acho que segurar uma vaga na Sul-Americana, e é factível para a pontuação que o Sport tem hoje, deveria sim ser tratado como um objetivo. Até porque ano passado veio como bônus e está aí o Sport entre os oito.
E até competição. Pela questão financeira, né, Fred?
Exatamente.
Que tem um peso absurdo, né?
Absurdo. Então, assim, concordo que prioridade absoluta é evitar o rebaixamento. Como a briga é praticamente simultânea à outra, se chegar nas rodadas finais, pô, vamos, faltando duas rodadas, o Sport livra, certo? Vamos supor, passou de 46 pontos. Ganhou do Bahia na Ilha, faltam dois jogos, atingiu 46, tá tranquilo. Tem que ir jogar contra Fluminense e Corinthians buscando a vaga na Sul-Americana, se preciso for.
É.
Tratar como. Eu acho que dá para o
Sport. Como meta de clube.
É, dá para o Sport tratar como meta. Né? Estragou um campeonato que poderia estar acima, mas.
É, na verdade, hoje, tudo isso está muito misturado, né?
É uma luta só.
Hoje é uma luta só. Na hora que você está lutando contra o rebaixamento, você está lutando pela Sul-Americana, porque está tudo muito embolado. Como vai, é por isso que eu estou falando do recorte de hoje. O recorte de hoje é esse. É, de todo mundo que está aqui nesse Buruçu, é levar o rebaixamento. E aí no final ver como é que ficou. Se, como já está tudo misturado. A briga pela Sul-Americana e a briga contra o rebaixamento. Daqui a, como o Fred falou aqui, faltando três rodadas, o cenário pode ser outro. Esses grupos aqui. E, sinceramente, esse bololô, eu não acredito que vai ficar até o final assim, não. Eu acho que ele vai diluir. Eu acho que com mais cinco rodadas.
Sai mais um.
Por exemplo, o Curitiba já descola, o Ponte Preta já afunda.
Vai afunilar, na verdade.
Exatamente. Os dois times já desgarram. O Fluminense, por exemplo, São Paulo já desgarra, já vai pra cima. Então, o que são oito, daqui a cinco rodadas, pode ser cinco. Isso. Contra o rebaixamento, entendeu? Na luta contra o rebaixamento. Aí vai ficar mais definido. Hoje está muito embolado. Hoje parece que é início de campeonato. Está todo mundo muito parecido.
E essa oitava posição, né, que pode virar um G8, ela é o ponto máximo de chegada de todos esses times. Sabe, um time como o Atlético Paranaense, que hoje tem 35 pontos, está totalmente ao alcance dele imaginar que ele pode brigar por essa oitava posição. E é bom que os treinadores, as direções, comissões técnicas, jogadores, tenham a consciência de que essa oitava posição tem uma chance bem real de Libertadores.
Grêmio é o Brasil na Libertadores, né? Grêmio de fato, Brasil, né?
De fato, pelo menos desse...
Pelo menos dessa vez o bordão do Galvão se aplica. Menos pro Inter, mas agora o Grêmio é o Brasil na Libertadores. Total.
Porque vai clareando, vai... Tipo, Botafogo, que hoje não tem uma vaga direta,
ganha
uma
vaga direta. Grêmio. Todo mundo é Grêmio, porra.
Todo mundo é Grêmio.
Todo mundo é Grêmio.
Exatamente. E com exceção, como o João falou, né? Com exceção do próprio Inter. Tecnicamente, a gente no telecast de Sport 1, Atlético Mineiro 1, a gente disse que mesmo com o empate, o Sport conseguiu lá colocar mais um tijolinho na sua reorganização. Tecnicamente, a gente há algum tempo mantém uma certa linha aqui de que o Sport tem time suficiente para escapar desse rebaixamento com o mínimo de drama possível. O drama já existe, né? Está faltando 10 jogos e corre risco, mas dá pra gente dizer que mesmo tendo um recorte muito ruim de uma vitória em 11 jogos...
E são 6 jogos sem vencer em casa. 6
jogos sem vencer em casa, que
isso pra mim é o
pior
isso
dos recortes.
É o pior dos recortes.
Mas ainda dá pra colocar esse escudo aí? Acho esse escudo ainda existe?
Eu acho que depois do jogo contra o Atlético, a sensação foi essa. O time saiu aplaudido de campo e a sensação de quem viu o jogo é que se o Sport mantiver o nível de atuação que ele teve, acho que foi um bom jogo do Sport, na medida do possível, para o que vinha jogando, sobretudo naquela fase mais complicada do Sport, né, que ficou 9 jogos, né, sem vencer. Se você for mais para trás aí, dessa evolução recente aí do Sport, já é outro nível de atuação. E a sensação que ficou foi essa, que se ele mantiver essa pegada, essa crescente, que ou não, essa curva ascendente, é natural que ele fuja do rebaixamento até com uma certa tranquilidade, porque o Atlético Mineiro foi um adversário qualificado, né? Um adversário que vem em ascensão. E a tendência é que daqui a pouco o Sport tenha alguns jogos que, se ele mantiver essa pegada, ele possa somar pontos, possa vencer. E o Sport hoje, precisando aí de 11 pontos em 10 rodadas, não é uma pontuação... Oh, inalcançável, muito longe disso, né? É uma pontuação bem viável, e eu acho que sim, o Sport tem totais condições de, parece, ao que parece, tá entrando nos trilhos, Fred. Luxemburgo,
o pior passou. Parece que o pior passou.
Parece a impressão que dá é que Luxemburgo sobreviveu ao redemoinho que parecia que estava levando ele para o fundo do buraco. Ele conseguiu sair do redemoinho.
E vamos ser...
Conseguiu sair do redemoinho.
Ele mesmo ajudou a criar esse redemoinho.
Foi.
Mas eu acho que assim... Eu coloco assim... Na briga do rebaixamento, eu não vejo o Sport entre os 4 piores times do campeonato. Não vejo isso de fato. Eu acho que tem times piores do que o Sport. E já estão... Inclusive já estão abaixo do Sport. A própria Ponte Preta, a Chapecoense, o Avaí. E assim... Sabe, dos times que estão abaixo do Sport, que são, nesse momento, são 6, né? O Sport está à frente de 6 times no campeonato. Pelo menos 5 são piores do que o Sport.
Não só, João, não só, que a gente sempre falou isso, mas não, em algum momento era no papel, né? Você olhando só para o papel. Eu acho que agora o Sport já não é entre os piores em termos de desempenho. Porque era. Há um tempo atrás, 3 rodadas atrás, era um dos piores, o pior talvez, ou um dos 2 piores em termos de desempenho. Já não é mais. E isso é importante.
Totalmente, eu concordo assim. E essa questão, essa análise que estou fazendo aqui, é também pegando, principalmente pegando a parte de futebol jogado. E desses 6 times que o Sport tem 5, eu considero 5 piores do que o Sport, que é Chapecoense, Ponte Preta, Avaí, Coritiba e Atlético. E o único que eu vejo assim, um time equilibrado, que é o Vitória, só que o Sport venceu o Vitória já. O Sport enfrentou o Vitória no Barradão e venceu. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, eu acho que o Sport tem como se livrar desse rebaixamento pela bola que está jogando, pelo time que tem, e principalmente por um fator que sempre foi e sempre vai ser o fator de... o termômetro do Sport, que é Diego Souza. Diego Souza rendendo, o Sport é outro Sport. Diego Souza não rendendo, o Sport... Por exemplo, se Diego Souza... Diego Souza jogou muito bem contra o Vitória, e jogou bem contra o Atlético Mineiro. E o Sport, não por acaso, o Sport venceu, voltou a vencer no campeonato e fez uma partida boa contra o Atlético Mineiro, que é um time forte. Por quê? Porque o seu principal jogador voltou a fazer boas atuações. Então, sempre vai ser. É isso, assim, é muito claro isso. Isso não é muito claro desse ano, não. é muito claro, desde 2014, quando o Diego Souza chegou aqui. Diego Souza é o termômetro do esporte. E vai ser, o torcedor sabe disso. Se o Diego Souza mantiver o nível de atuação que ele mostrou contra a Vitória e contra o Atlético, o esporte muito dificilmente vai ser rebaixado, porque Diego Souza puxa o nível do time para cima. Agora, se Diego Souza, sei lá, enfim, aconteceu algum problema na vida de Diego Souza e ele voltar a jogar nada, aí se torna o esporte, mais uma vez, a caminhada dele se torna mais difícil, porque volta àquela fase que o esporte estava, de não, não pontuar, de perder jogos. Então, assim, o Diego Souza sempre foi e sempre vai ser o termômetro do esporte.
Então, faltando 10 jogos, eu vou listar aqui essas 10 últimas partidas do esporte. Né? Tem, como a gente já falou, Santos em casa agora, depois Atlético Paranaense fora. Aí vem, entrecortado aí, os jogos com Júnior Barranquilla, depois do Atlético Paranaense e depois do Curitiba. Mas eu vou, para não ficar fazendo muita confusão, já citei onde são os jogos do Júnior Barranquilla, vou reler, sem o Júnior Barranquilla. Santos em casa, Atlético Paranaense fora, Curitiba em casa, Chape fora, Botafogo em casa, Atlético Goianiense fora, Palmeiras fora, Bahia em casa, Flu fora e Corinthians em casa.
Vai fazer aquele negocinho que a gente fez para o Náutico e Santa, não?
É, bora.
Vamos, é bom, a turma gosta.
Vamos lá.
Conta aqui.
E tá dando aqui. Certo.
Tá dando.
Timozinho.
A gente fez uma rodada, pô.
Santos em casa.
Santos em casa. Vamos ser um empate.
Empatezinho, né?
Atlético fora.
Um.
Zero ou um?
Joguinho difícil, né?
Zero.
Bota zero.
A gente vai fazer o pessimista.
Vai
no
pessimista. Mas os pontos.
Curitiba em casa.
Três.
Chape fora.
Eu boto três.
É o pessimista.
É um. Botafogo em casa.
É o pessimista.
Mas até. Eu prefiro botar três no Chape e um no Botafogo. Do que fazer o inverso. Vai dar lá mesmo.
É o pessimista, pô.
Um também no Botafogo.
Pessimista, vai cair. É o pessimista.
Vai cair. Eu botei
vamos
três
no pessimista. Chape, vamos no pessimista.
Atlético Goianiense fora.
Três.
Pra mim, esse aí foi o pessimista. Zero. Tem que ficar calmo.
Palmeiras.
Zero. Fora. É zero. Zero já. Vai, zero. Aí tem que ser
zero.
Aí
zero.
É Bahia em casa.
Três.
Fluminense fora. Corinthians em casa, possivelmente campeão.
Campeão. Depende.
Deu quanto aí? Pessimista.
Não, peraí, porque tem uma diferença
aí. Eu sou pessimista, pô.
Não, o pessimista já salva. Já salva. Salvou? Bastante. Salva,
tranquilo.
O pessimista fez 5. Não, foi 3 vitórias, 9 e 5 empates. Fez 14 pontos.
O pessimista?
O pessimista.
Quais foram as 3 vitórias?
Curitiba em casa.
Bahia em casa.
Bahia em casa e Atlético Goianiense fora.
Foi.
Aí empatou com
a Chape fora, com o Santos em casa, com o Fluminense fora e com o Corinthians em casa.
Aí fez 14?
Fez 14.
Não precisa nem fazer o outro.
Não, o pessimista já salvou, porra.
Não, isso mostra que a tabela do esporte é uma tabela... Não, por acaso foi aí que no primeiro turno...
Exatamente, vou lembrar, a pior fase da tabela do esporte, o pior momento já passou. Agora o esporte tem jogos bem vencíveis, assim, Curitiba, em casa. A própria Chapecoense, ó, fora que a gente ficou na divergência, assim, mas é um jogo que não é nenhum absurdo vencer. Ah, porque a Chapecoense é um time muito fraco.
O esporte tem 4 jogos.
Até de Goiás fora, que é o time que
também... O esporte paranaense fora é um jogo...
Eu também acho que é o próximo, que a gente colocou zero, eu também acho que é um jogo até pontuável. Eu acho que o esporte tem 4 jogos em que ele entra em campo como o time...
Favorito.
É, o favorito, que é Curitiba em casa, Chapecoense fora... Atlético Goianiense fora e Bahia em casa. Eu acho que esses 4 jogos do esporte é favorito.
O Lan terminou 48, filho.
Foi.
Oxe, tá muito...
Não, 49, mais 14. Não, 48.
48. Meu amigo, pode ir. Tô do esporte. Pode ir pro Vilagem de boa.
Feliz ano novo.
Vai pro
Teria perreio com a Copa do Nordeste ano que vem.
Vai pro o Retro aí.
A turma do esporte.
Vocês estão ligados que o esporte acabou de perder uns 4 pontos.
Ei.
Vai ser dramático, né?
Ei. A turma salvou o
Timba. A turma salvou o Timba, meu irmão. A turma conseguiu salvar o Timba.
Aí o Cássio largou. Quando chegou, que se humilhou.
Ficção, ele falou, é show de ficção. Aí eu disse que era Lucas...
Jorge Lucas
e Steven Spielberg. No do Náutico. Aqui, não, aqui, aqui no do Sport a gente é Eduardo. É, como é? É, somos.
Detalhe.
Comentaristas. É, Eduardo Coutinho. A tua trabalha com documentário.
É, detalhe. A gente botou um empatezinho o CRB, viu? Foi vitória, não.
Foi.
A gente salvou com um empatezinho.
Agora vamos buscar o jogo com a Luga.
A pegada de alma, me lembro qual foi o jogo de Cássio. Foi na dificuldade ali. Criciúma e Náutico. Vitória. Cássio é assim mesmo. Então bota.
Bota logo o no vitória aí.
E vamos pra casa nessa porra.
Só teve uma galera, que, uma turma que ficou mais puta do que Cássio nesse negócio. Os tricolores. Ficaram muito
putos. Quando você falou, espera aí, pô. O que é que você fala? Dá. Então bota tudo vitória nessa porra aí.
O tricolor botou assim. Deve ser do Santo e do Náutico, né? No Náutico, tá reservado. Quando o Santa Cruz ele botou uma vontade da tua tricolor assim, mas muito difícil.
É foda. Então pronto, vamos aqui.
Acabou o ano do esporte. Foco, torcedor do esporte, foco na Sula.
Foco mas na tudo, Sula. Na verdade é o seguinte, a verdade absoluta é essa. Tudo que o torcedor do esporte quer é tranquilidade suficiente para jogar a Sula.
Jogar a Sula.
Porque do mesmo jeito que o Lucas falou ali, o Corinthians tá sendo campeão, não vai ser um título assim. Veja só, se no final do ano tiver um Flamengo e Racing, por exemplo, um Flamengo independente disputando o título da Sula, vai ser mais nervoso que qualquer jogo da final da Série A. E o Sport pode se colocar passando pelo Júnior Barranquilla, pode se colocar numa semifinal.
Nervosíssimo.
Seja com o Fluminense ou com o Flamengo.
Quanto Flamengo?
Gigantesco.
Eu botei um Schollenborg no meu Twitter quando saiu a definição. Não falei um Schollenborg, né? Eu botei assim: Sport e Flamengo na semifinal da Sula é maior do que 87. Eu perguntei isso pro Rubro Negros. Pro Rubro Negros, uma semifinal de Sul-Americana, Campeonato Nacional. Sport Flamengo é maior do que 87? A maioria absoluta disse que não.
Mas o problema é que existe 87. Né? O tempo anda em frente. Então é um jogo com 87 nas costas, né? Veja só, seria o maior duelo Flamengo Sport da história.
É porque o do 87 não existiu. Né? Mas se o Sport passa. Se o Sport
sempre de Copa do Brasil.
Foi. Se o Sport passa.
2003, não foi?
Foi, sempre foi Copa do Brasil. 2003.
Flamengo 2003.
Tirou, foi equilibradíssimo.
Equilibrado. Um gol impedido.
Gol impedido no jogo de na ilha. Se foi. Mas se passa, continua sendo 87. O argumento pessoal do Sport, dos torcedores do Sport que falaram comigo no Twitter na época. Foi que ali foi decidido um título brasileiro e, na verdade, isso não decide título nenhum.
Se passar e for campeão, se torna maior.
É.
Agora teria que completar, porque passar e ser vice...
Não fez nada, né? É igual o Barcelona. Eu falei isso. Quando o Barcelona ganhou aquele jogo do PSG, que é um jogo da porra... Eu disse, vai virar um jogo fantástico se for campeão. Se for eliminado, tu não vai esquecer. Aconteceu isso.
Sabe o que é que eu falei? Eu falei, uma das maiores azaradas que eu dei no esporte na minha vida foi... Bom, já tava com Mariana descendo... Aquele 4-2 contra o Flamengo. Em 2009.
4 gols em 8 minutos.
Eu falei, descendo, acabou o jogo descendo, falei, veja só. Basta se não cair esse ano do jogo mais fantástico da história. Ó, tem que não cair.
Caiu. É, pô. Porque o jogo se completa. O jogo é tudo uma jornada. O jogo é maravilhoso, mas a jornada tem que ser completada. O jogo do Barcelona, pô, aquele jogo do Barcelona de PSG, que teve gente na rua, parando pra ver, vibrando no gol de Neymar, o último, mas
eu vibrei pra cacete.
Eu vibrei demais, passei a gol de Brasil em Copa do Mundo. Aí eu disse, foi lindo, maravilhoso, histórico, mas só vai ser histórico
se
mesmo.
Se for campeão.
Se for campeão. Voou na outra fase. Aí a turma já virou um jogo menor.
Isso é verdade. Eu trouxe aqui na pauta, a gente pode já que começou a fazer, os últimos 10 jogos de Vitória e Bahia. Então vamos fazer dos dois também.
No pessimismo, né?
No pessimismo. A turma aqui é do jeito que a galera de Salvador gosta.
É, a turma é uma turma do cara do Bahia, ficou puto.
Mas turma ficaram muito puto. E é detalhe.
Detalhe, tava certo.
Certíssimo. Começou mal. Então assim, o Bahia vai ganhar, 4 pontos aí. E o primeiro jogo ganhou, era 6 jogos, pô. Então a turma falou que o Bahia vai fazer 4 pontos, 6 jogos. Aí, na primeira ganhou.
A gente vai fazer agora, vai ver quem é que vai ficar na frente, né? Sport chegou a 48, né?
48. Vamos ver o Vitória.
Vamos lá, Bahia. Vamos.
A Bahia. Não, Bahia ou Vitória? Vitória, né?
Pronto, vamos Vitória. Atlético Paranaense em
casa. Perde, não ganha. Se esse jogo for em Sergipe, tem uma boa chance. Mas
vai
Barradão.
Uma hora vai ganhar um. Vai ganhar.
Não botar um. Não, não é assim não, pô. Vai ganhar.
Vai ganhar um jogo, pô.
Pô, já tô pessimista com os pontos. Bahia, tu é Vitória.
Vai ficar 3 pontos de saída assim.
Não vai ganhar mais nenhum em casa, não.
Ah, mas esse
jogo
não.
Fica calma.
Vamos botar um.
Aí, jogaço.
Bahia fora.
Bahia na Fonte Nova.
Ganha. É na Fonte Nova? Ganha.
Empatezinho.
Atlético Goianiense em casa.
É isso. O jogo da vitória é isso.
Tirou o cabaço. Vasco fora.
Ganha-se.
Porra, campeão, tu vai botar na liberta, viu?
Não é porque, meu irmão, o Vitória... O Vitória é fora de casa, é um monstro,
pô. E o Vasco...
O Vitória, veja, esse jogo do Santos...
O Vitória jogou melhor que o
Santos. Era pra ser vencido o jogo, se não fosse um gol ridículo que o Vitória levou, o gol contra de forma bizonha. E outra coisa, parênteses, porque eu tava guardando isso pra falar nesse podcast aqui. Futebol brasileiro, zagueiro do futebol brasileiro, dos times. Esqueceram da chutão, feito.
Esqueceu.
Não, nenhum time da chutão, assim... Só nessa rodada, o Sport levou um gol porque não deu chutão. O Corinthians levou um gol contra o Bahia, o primeiro gol, o Fagner não deu chutão. E esse jogo, esse segundo gol do Vitória, que foi um gol contra, na verdade, mas a origem
tinha tomado a bola.
Era pra dar chutão. Então, assim.
O gol que o Sport levou contra o Vitória.
Patrick. Não se dava chutão. Chutão é recurso,
não, eu acho que não apareceu na televisão no jogo do Sport, eu cheguei a falar isso no telecast. Diego Souza, ele tá voltando com a bola debaixo do braço pra estar no meio de campo. Ele vira pra defesa, acho que pra Ronaldo, faz assim. Sabe aquele gesto de que tipo de futebol de praia?
Sim,
levanta e chuta. Porque Ronaldo Alves, no caso, ele tentou chutar e saiu machucadinho, deu um chutezinho safado. Ah. É. Aí Diego Souza fez, meu irmão, levanta e chuta pra frente.
Exatamente,
pô. Porque os três últimos jogos que o Sport levou foi assim.
Tem esse mal agora no futebol brasileiro que... Não se sabe, não se sabe dar chutão mais, não. É, sabe o que é isso? É FIFA. Eu tô jogando FIFA no videogame que não dá chutão.
Vamos pra máquina.
Bora.
Palmeiras em casa.
Fogo.
Zero. Grêmio fora.
Zero.
Esse jogo do Grêmio vai ter que ver se vai estar envolvido com o reta final do Libertadores.
Mas é o pessimismo, né?
É, mas na CNTP, zero.
Zero.
Chape fora.
Em casa, 3 pontos.
Vitória. Fora, viu?
Não, mas fora o Vitória é forte, pô. 3.
Cruzeiro em casa.
Eu boto zero.
Zero.
Vocês estão assim, vocês estão que o Vitória vai continuar o mesmo.
Em casa.
Eu boto um. Cruzeiro é foda, pô.
Mas Cruzeiro é forte.
Ponte fora.
Ganha.
Porra, meu irmão.
Empatezinho.
Ó, Cássio.
Olha só, todos os jogos em fora vocês ganharam, pô, do Vitória. Empatou com o Bahia e deu de todo mundo.
A culpa é minha.
A culpa é do Vitória. Eu tô olhando pra Lucas, pô. Tô culpando os dois.
Empatezinho.
E Flamengo em casa?
Última rodada. Já tá. Olha só.
Já tá salvo.
Já tá, meu irmão. Já tem ponta aqui.
Já tá virando G8.
G8 aqui. Isso aqui é briga pro Libertador. Confronto direto.
Com o Flamengo.
Confronto direto. Pra ver quem é sexto. Não, vocês deram aqui.
Olha só. Aí.
Já até aqui, vocês deram 2. Vocês estão falando vocês, que eu tô me saindo dessa, né?
Tá, tá.
2. 9. 10. 13.
Gente, só menos que o Sport.
Foi.
Mas salvou.
Foi pra quantos?
Ah, aqui, ó.
Não, desculpa, eu contei errado. Sim. 15.
Um a mais que o Sport.
Mas ainda falta o jogo.
Ah, falta o Flamengo?
Falta o jogo.
Tá livre?
Empate. Acho
mesmo que Salvador, meu irmão. Um empatezinho aí pra tu ficar feliz.
16 pontos.
16. Vitória, meu irmão. Wagner Mancini é rei.
Foi pra quantos?
16 tem uma 30, 49.
Salvou tranquilo, velho. Vaga mas não, moço. Carnaval em Salvador.
Vamos salvar a Bahia.
Aqui a missão é.
Bahia, que detalhe. Bahia com Carpegiani. Volta a lembrar o Bahia do início do ano, inclusive em escalação, em atuação. Eu tava pensando nisso. Os dois times de Salvador, o Vitória mudou completamente, né? Saiu mudando, até que acertou. O Bahia ainda é um time muito parecido. Ainda você tem a Leone, Zé Rafael, Regi, Edgar Júnior, tá todo mundo ainda.
Zé Rafael jogando muito.
E esse é o melhor Vitória do ano, né?
É o melhor. Disparado.
Melhor Vitória do ano.
O Vitória jogando fora de casa, é impressionante.
Bicho, ó, podia ser mais uma vitória do Vitória fora de casa, pô. Por que o Vitória já ganhou do fora de casa? Do Botafogo. De quem mais? Do Grêmio.
A sequência era impressionante. A sequência ela é.
Do Flamengo,
Corinthians.
Do Flamengo, mas...
O Botafogo é absurdo, porra. Tava 45 no segundo tempo, tava
virou,
recuperado.
Virou. E ficou assim, contra o Santos no Pacaembu, há muito perto, só...
E jogou do mesmo jeitinho contra o Santos.
Eu acho que até teve mais... Jogou até mais aberto.
Não, contra o Santos jogou bem.
Propondo o jogo?
Menos. Mas em algum momento sim.
Mas sim, é. Na reta final, achei ele melhor que o Santos. Quem teve Lucas, a tendência de vencer o jogo foi o Vitória.
Deixou de vencer por um gol contra ridículo.
E teve ainda 3 contra-ataques. 4 contra 4, 3 contra 3.
Foi.
Que entre nós também é uma partida horrorosa do Santos.
Foi.
Horrorosa.
Mas a vitória não tem culpa, né?
E o Bahia, detalhe também, ganhou do Corinthians jogando mais ou menos até fazer o gol. O gol saiu no momento em que o Corinthians estava dando uma certa pressão. E aí isso foi o que a gente já falou, que Fagner fez uma pataquada
E o segundo gol também foi absurdo, né?
O segundo gol foi aqueles gols sem goleiro, né? Tem um vídeo ótimo que o Bahia colocou, de um cara filmando. A bola ainda tava correndo, o cara desesperado filmando. Tá sem goleiro! Pega que tá sem goleiro! E o Corinthians trocando passo. Porque foi o seguinte, teve o escanteio, aí o escanteio deu rebote.
Foi.
Aí o Corinthians, o Cássio continuou na área, porque o rebote ficou com o Corinthians.
Aí Marcos Gabriel...
Pega! Até que o Bahia
tomou. Errou o
passe. Aí a Leone deu um 3 dedos, fantástico.
Foi.
E aí Regis...
E outro detalhe, assim,
bateu em bebo.
Ainda sobre o jogo do Vitória e Santos, bicho, o primeiro gol do Vitória, o Vitória fez 1-0, o primeiro gol do Vitória é um contra-ataque muito bem feito, mas a preguiça...
Não, tá jogando porra nenhuma, eu vi tua tuitada.
Bicho, de Lucas Lima.
Foi vaiado o tempo todo.
Veio com a preguiça arrastando o lençol.
Sabe qual é a brincadeira dele? Pegar a bola e dar lançamento. Meu irmão, tá muito mal o Carlinhos.
Meu amigo, ele a preguiça
foi vaiado o segundo
tempo. Veio andando, pô, foi uma vergonha.
E o Santos do Pacaembu... Joga pra muita gente, né? Jogou pra 19 mil pessoas nessa partida. E o Bahia, a outra coisa de Bahia e Corinthians que repercutiu muito foi o título da Folha de São Paulo, né?
Ah, sim. Erros, né?
Erros derrotam o Corinthians.
Erros.
Em Salvador. Erros? Foda.
É mó assim. Foi por isso que Cássio deu uma tweetada hoje. Erros.
Escuto tudo. E aí a Folha de São Paulo pediu desculpa hoje de forma indireta, né? Fez assim, erros... Destrói o título da Folha de São Paulo.
Vamos ver. Então a vitória. Não dão merda, a vitória do Bahia. A do Bahia ficou puto. Vitória não, pô. Triunfo.
Mas aí é frescura desse porra do Bahia. Eu deixo chamar a vitória de triunfo. Flamengo fora.
Já tirou isso de alguns textos meu, né?
Já tirasse isso de alguns textos. Se você gosta de triunfo,
eu triunfo. Para não repetir vitória, eu uso triunfo. Eu uso. Foda quando tu faz repetir bola.
Pelota.
Pelota é muito feio.
Eu repito bola, pô.
Bola também.
Eu botei uma pelotinha já.
Agora, triunfinho, né?
Pelota é pior que triunfo.
Pelota
é
muito feio. E avançado? O avançado.
Aí é de Portugal, né?
Eu boto.
O cara acaba assinando no Brasil, o cara apela pra Portugal.
Ah, boto. A pelota caiu no pé do avançado. Vai.
Flamengo fora?
Zero, né?
Zero. Vitória em casa, a gente já botou um, então tem que manter
um
pro Bahia.
É.
Fluminense fora.
Empate.
Ponto em casa.
3.
Havaí fora.
Empate. Dá pra buscar.
Empate. Não é pessimista, um empate.
Empate, mas é pessimista.
É totalmente buscável. O Havaí joga mal em
dá
casa.
Dá pra jogar, mas buscar. Mas vamos dar uma pessimista
empate. Atlético Mineiro em casa.
3.
Empatezinho.
Empatezinho.
Santos em casa.
Vai ganhar mais ninguém em casa também, né? Bota um, eu botava
empate,
três
na... Empate. Pronto, esse é o Sport fora. Ele botou três pro Sport.
Porque o Sport ele botou empate também. Atlético já foi o Santos.
Não, o Sport ele botou fora.
Ele botou vitória do Sport. 1-0 Bahia.
Atlético e Santos.
Sim, foi, botou 1-1.
Chape em casa 3.
Porque é Bahia e Sport na ilha. Ele botou 0. Agora pro Bahia porque botou 3 pro Sport. Chape em casa 3.
É, 0. Mas a gente pode dizer que o Bahia vai tentar buscar 1 na ilha?
Não, mas vamos ser... Não,
tem que então perdeu no Sport. Chape em casa 3.
3.
São Paulo fora. Aí depende de como vai ser esse jogo, né?
Tá quantos pontos até agora aí?
Tá sofrido, viu? Tá com 11 pontos.
Tá bom.
11? Salvou. 46.
Salvou já.
Salvou. Vai.
Ai, salvou. Perdeu de São Paulo. Alguém caiu?
Não,
por enquanto ninguém. Por enquanto a gente vai ter 24
anos. A gente nunca fez um negócio desse pra alguém se dar mal,
bicho. Isso aí, só vê só. Eu tô começando a concordar com o Santos do Santo, porque o único que a gente não chegou a rebaixar, não, mas a gente botou o Santa na cota morto, pô.
Mas salvou,
não lembro não.
Salvou. Mas a turma deu um sustinho aqui, viu? Chegou contra a Chape Neves.
Eu tô começando
no jogo da São Paulo, né?
Não, a Chape salva, pô. Pelo amor de Deus. Ah, não. O Bahia ganha a Chape e salva. Eu tô começando a concordar com o pessoal
do Santos. Faz o Atlético Mineiro isso aí.
Vai salvar até ele, meu.
Bota o ABC aí. Detalhe, só uma curiosidade. Se acontecer parte do que, não vou nem dizer tudo, parte do que a gente previu aqui. E detalhe, eu acho que não cai nenhum dos três do Nordeste. Eu acho que eles sobrevivem.
Também acho.
Todos são candidatos ao rebaixamento, são.
E acho que o Ceará vem, ano que vem, quatro nordestinos.
Pela primeira vez na era dos pontos corridos.
Seria a primeira vez, né, com quatro, né, se o Ceará subir, né?
Pela primeira vez na era dos pontos
corridos. Ceará dá uma pocada, mas acho que só.
Acho que não, acho que o Ceará
vem. Eu acho que o Ceará encaixou.
Encaixou.
Também.
Detalhe, em 2014...
Acho que não, deu pra Vila, não dá pra Vila Nova, não
sei. Em 2014 chegou a ter um. O Sport era o único representante do Nordeste. Você conseguir recuperar pra quatro...
Quatro já é um quinto da competição, né?
É, já é 20% da competição.
Aí o Estrago vai ficar na B, né? Se cair dois, né? Ou três.
O quê? Mas,
enfim, se na B, se cair o Estrago, mas pode cair...
Não, a tendência é o Nordeste bem representado da A, mas vulnerável na B ano que vem, porque...
Pode cair até três.
Suas cinco maiores forças, caso o Santo Náutico seja rebaixado, não estarão na divisão. É. Porque suas seis maiores forças. Porque quatro estariam na A,
só as outras
duas na C, se Santo Náutico caírem.
Só vai estar Fortaleza.
Fortaleza,
CSA, CRB.
O G7, o Fortaleza fica único na
CRB. Só que é o sétimo, bem sétimo, né?
É, o sétimo, bem sétimo.
Então, assim, seria uma... Fortaleza teria que entrar muito forte para ser um candidato real ao rebaixamento. Vamos rebaixar alguém? Vamos rebaixar alguém?
Eu
acho que todo mundo... Eu nem fiz essa pergunta, mas ficou implícito no comentário de todo mundo. Ponte e Chape são dois candidatos bem mais candidatos forte ao rebaixamento.
Tirando o pessoal que já está...
Tirando o pessoal que a gente...
Inclusive, eu digo mais. Ponte e Chape hoje estão na frente do Avaí. Mas, eu, se for para não escolher a morte, eu tiro o Avaí e boto os dois.
Porque aí...
Eu acho que Curitiba esse ano não vai.
Mas o Avaí parou, viu, João? Cinco jogos sem vencer. Não faz gol em ninguém.
Vai ver, voltou ao seminário, filho.
Só pra dar um exemplo. Sabe quantos gols tem a Chape? 31. Sabe quantos gols tem a Ponte? 29.
O Avaí tem 17.
O Avaí tem 17.
É, foda.
O Avaí sobreviveu um tempo dos milagres. Que é defende.
Mas tá brigando, o time
tá, não tá. Mas ninguém goleou, não.
Porque assim, veja só. Eu acho que esse ano o Curitiba... Vai. Todo ano o Curitiba tá pedindo. O Curitiba tá pedindo esse
rebaixamento. O impedimento fez a estatística. Na próxima rodada, seja qual for o resultado, ele completa 100 rodadas.
Uma zona de rebaixamento.
Não, de 15º pra trás.
É, pô.
100 rodadas.
O Curitiba. O Curitiba.
Nos últimos 3 anos, 4 anos.
É sempre, a vida do Curitiba é essa. Uma hora cai, pô. Tentando assistir, uma hora cai. O tem que torcer porque pelo Curitiba esse ano tá difícil.
Tá difícil.
Tá difícil.
Eu acho que
o Curitiba e o Atlético.
A briga de foice mesmo tá se desenhando pra Chape e Ponte Preta.
Eu acho também. Eu acho que o Avaí, pela luta. Eu acho que, na verdade, os cinco últimos são os times mais ameaçados.
Eu também acho.
Não que só é. Porque
estão aqui. Tudo, né?
Por tudo. Por futebol, por falta de futebol.
Por tudo, por tudo.
Por fragilidade, por tudo.
Por tudo.
Por menos camisa.
Por tudo, por tudo. E vamos ver se por tabela também. Ponte Preta tem Palmeiras fora.
Fumo. Bronca.
Avaí em casa. Três.
É, o jogo. É, né?
É. Corinthians em casa.
Fumo.
Difícil. Zero. Bahia fora.
Mas botou como Bahia? Botou três Bahia.
Botou vitória do Bahia. Zero.
Zero.
Grêmio em casa. Vai depender um pouco da crise se vai estar ligado a Libertadores ou não.
Mas é muito feio.
Vou colocar um.
Vou botar um.
Curitiba fora. Vai ser um confronto desesperado aqui, né?
É um.
Atlético Paranaense em casa.
Um
ou três?
Três.
Fluminense fora.
Zero.
Vitória em casa. Lá no Vitória, a gente colocou que ganhava, né? Porque o Vitória é picadura fora de casa.
Não, tem que seguir a lógica, né? E Vasco fora, pelo menos já tá morto aí, né?
Morto? Fez 7 pontos.
É, tá morto.
Se botar o um empate no jogo do Vitória, vai pra 8 já.
Tá morto.
8 pontos, tem 32 e 40.
40. Precisaria ganhar do Vasco, vai pra 43, vai pra matemática.
Ah, aí tá morto.
Detalhe, hoje a pontuação projetada pra salvar é 43 e 44, tá?
Mas ele termina com 43. Mas essa projeção.
Se ganhar o Vasco, né?
Eu acho.
Não, vê só, detalhe.
O jogo contra o Vasco é onde?
Fora.
Na verdade, eu preciso corrigir aqui, que o time está 2 pontos contra o Paranaense. Se ele ganhar, são 3. Ele teria 8, 9 pontos. Ele chegaria com 41 contra o Vasco.
Mas não ganha do Vasco.
O Vasco talvez jogando.
Já pode jogar pela Libertadores.
Mas vai botar a Vitória contra o Vasco fora? Ninguém vai botar. Então, 42 no máximo.
É, não vai.
E Chape? Atlético Mineiro fora?
Zero.
Fluminense em casa?
Bota 3 aí.
3?
Eu sou
Chape. Você tá jogando?
Eu sou Chape.
Esse cara vai salvar a Chape aqui.
Eu sou Chape.
Se a turma não bloquear, salva.
Empatezinho.
Eu acho que é empatezinho. É pessimista aqui.
Pessimista, vá.
Atlético Paranaense fora? Zero.
Zero.
Sport em casa?
Zero. A gente botou o Vitória do Sport. Não, botou um.
Botou um. São Paulo fora? Zero.
Zero.
Santos em casa?
Um.
Vitória em casa?
Um.
Já tiraram uma...
Até fora. Três.
Vamos compensar aqui. Vamos ver que o Atlético entregou, né? É. Virou saco pancada. Bahia fora? Zero.
Bahia fora, zero.
Curitiba em casa, três.
Três. Somou 8, 10 pontos. 42.
Cai também. Quer dizer, fica um e outro.
A tendência é que esse. Olha só. Óbvio que a gente não tá querendo aqui.
Não, ser não, não, não,
gato mestre.
Não, gato mestre.
É. Mandiná.
Tu me arregatou dois ao mesmo tempo aqui. Mandiná e gato mestre.
Gato mestre é muito tempo.
Gato mestre da Copa da porra. Gato mestre é 2002.
2002, pô. Fala, gato mestre.
Chato
pra caralho. Eu gostava do gato
chato
mestre, pô.
Caralho,
pô. Eu gostava demais do gato mestre. Caralho. Eu era da faculdade, eu tomava na faculdade e ia fazer até uma camisa do gato mestre.
Era chato demais.
Foi a Copa que Sérgio Moro. Não, eu cochilou, não foi? Jogo tarde da porra.
3 da manhã, porra.
Irã e não sei o que.
Aí, Sérgio?
3 e meia da manhã, deu uma pescada da porra.
É, mas um detalhe. O detalhe é que, nessa brincadeira que a gente faz aqui, que não tem pretensão nenhuma, ainda que a gente seja sempre cobrado por ela...
Aqui a gente forte abraço a todos, né? Não sabe o que a gente faz? É o seguinte, a gente é vidraça, porra.
É.
A gente só dá os palpites. Ó, veja, qual é... Se acertar, tu acha que eu vou ter alguém vezes assim, porra, parabéns, velho.
Você teve um cara aí,
velho.
Mas se acertar nesse nível, a gente mira.
Não, pera, teve um
a
cara.
Galera da print.
Teve um cara que veio reconhecer. O cara veio dar os parabéns a mim no Twitter um dia desse.
Tá vendo aí?
O cara falou assim, ó, bicho Fred, vou te dar uma moral. O Guarani tava lá em cima, o Paraná no meio, e tu dizendo, o Paraná é time pra brigar em cima e o Guarani é time pra brigar embaixo.
Ah, tu disse que o Pai Sandu ia chegar, vê só.
Mas eu fui contra.
Ué.
Foi tu e Cássia, tu.
Foi eu e Cássia, porra.
Mas eu vou dizer uma coisa aqui. É melhor essa brincadeira que a gente faz do que ficar aquele negócio de palpite da rodada.
É melhor. É.
Que nem 2-1, não sei o que, negócio rodada a rodada. Aqui, pelo menos, o cara segue uma,
e na verdade,
uma lógica, analisa o todo.
O todo aqui.
É mais legal, pô.
Se a gente errar 4 pontos pra lá, 3 pra cá,
não,
o
pô
todo aqui já deixou claro o seguinte.
Exatamente.
Que Bahia, Sport e Vitória, além de serem melhores times, estão com a tabela um pouco melhor do que Ponte e Chape.
Queira ou não queira, a gente meio que diferenciou o bolo, o bololô, e botou Chapecoense e Ponte Preta como se fosse quase num confronto direto.
Com o Havaí.
Um confronto direto.
Havaí, que a gente não fez aqui o Havaí, mas...
Lembra que eu falei nesse mesmo problema aqui, que faltando 10 rodadas, esse bololô tá gigante. Com o passar das rodadas, daqui a 5, a tendência é que haja um afunilamento desse bololô. Então, assim, fique mais claro. Vai ficar assim, o Sport corre risco de rebaixamento, mas diminui o risco de ir para 6%, 3%, 8%, enquanto isso aí vão estar 40%, sabe como é? Vai diminuir. Não é que o Sport vai estar completamente livre do risco, mas vai ficar a tendência.
Sim. A tendência,
né? É que o risco de queda do Sport diminua, o do Bahia diminui, enquanto para diminuir do Sport, de outros times vão aumentar. Isso é uma matemática.
Eu vou lembrar uma coisa que eu falei do Sport aqui. Eu falei, a gente identificou a gente nem deu as 4 vitórias, mas a gente identificou 4 jogos em que o Sport era favorito ao jogo. Você não consegue. A gente conseguiu dar 2 vitórias à Chape aqui. A gente deu que ela ganharia do Atlético Goianiense fora e do Curitiba em casa. Mas você não consegue colocar dedos aqui e dizer onde mais ela é favorita. É. Por exemplo, ela é favorita contra o Vitória em casa?
O jogo
é pouco. Ela é favorita contra o Sport em casa?
Não é.
São jogos que ela pode. Pra ela escapar daqui, ela vai ter que ganhar esse tipo de jogo.
É, exatamente.
Ela vai ter que ganhar de Fluminense.
O Fluminense foi um jogo que botar aqui, mas na verdade, não é favorito.
Veja, lendo aqui o que, é que a gente fez com a Chape. A gente pegou Fluminense, Sport e Vitória. São 3 adversários diretos em casa. A gente deu 3 pontos pra Chape. Se ela fizer 6 pontos aí, ela tá no jogo.
Sim. Porque aí ela fez algo que
que não, nem todo mundo
espera. Que não é impossível, que mas, é ganhador desse jogo,
mas
é
dado favorito
no esporte.
Agora, você imagina se tivesse passado aquela ideia de, por conta da tragédia da Chape, a Chape não...
Eu cheguei a pensar nisso.
Não hoje. Pudesse cair, a confusão que ia estar agora, porque aí, meu amigo, ia ser uma vaga a mais, né?
É.
Tu ia puxar mais um. A confusão que ia estar...
Complicado. E os dois pegam o Grêmio, né? Que aí também vai ter que ser, saber como vai ser
esse Grêmio,
né?
É porque são Grêmio desmobilizado.
Que Vitória, Sport e Bahia, só o Vitória tem o Grêmio. Os outros já enfrentaram. E esse Grêmio é o X da questão. Porque é outra característica da reta final. Enfrentar o Corinthians agora é muito pior do que quando o Sport vai enfrentar. O Sport tende a enfrentar um Corinthians...
Já campeão.
Aconteceu
em 2015. O Sport ganhou do Corinthians e o Corinthians é campeão, né? Na última rodada, né?
Foi.
Gol de André, sei o quê. Aconteceu.
Exato. Bem desmobilizado, ainda mais porque perdeu o recorde.
Totalmente desmobilizado. Não tem... Já não tá jogando, já caiu de qualidade. Desmobilizado, então.
Trabalha aí, Celso.
Bom, galera, já chegamos ao fim de mais um programa. Mas acho que, pelo que deu para acompanhar daqui...
Com tudo.
Não cai ninguém ano que vem, 24 times na Série A. Revolução.
Até que enfim a gente fez um para cair alguém, né?
Foi.
Uma brincadeirinha para cair
alguém. Mas não definiu, não. Disse que só...
Ficou os dois, é. Não derrubou mesmo ninguém.
Eu quero ver o testoso do Bahia reclamando agora. A gente salvou mesmo.
Mas botou atrás do Bahia, de Vitória e do Sport.
Ah, mas é azar, é a vida.
Mas é isso, galera. A gente tem uma extensa programação ao longo da semana. Tem muitos telecasts, tem Agamenon, tem podcast
da Série B, né?
Podcast
da tem série mais B. Dois podcasts essa semana. O da Série B
e de novo da Série A.
E o da Série A na quinta-feira. Tem Agamenon, da quarta pra... Quando for possível.
tem os telecasts aí, tem de todos os jogos. Hoje tem de todos os jogos.
Minha amiga, a semana é pesada, né?
Então é isso aí, galera. Espero que vocês...
Joga seu celular pela janela, porque vai ficar vibrando. Toda vez que chegar um programa...
É isso aí, galera. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Estaremos sempre atualizando aí os lançamentos dos nossos programas, ou como o Fred destacou, você marca lá dentro do seu aplicativo podcast, vai receber sempre a notificação de programa novo. E aí, aquele recadinho de sempre, nunca mais eu tinha dado, por favor, nos avalie lá dentro do seu aplicativo.
O cara que chegou até o final, ajuda. O cara já sabe disso, porque... A brincadeira agora é assim, que um ouvinte falou que...
Fica guardando a fuleiragem do filme.
Não, é. Um ouvinte falou, porque eu não devia ter anotado os nomes. O cara falou...
Como sempre.
Que é a história de música, não sei o quê. Aí o cara falou, bicho... Lembrei. Era uma história que eu vi música, dava sono, sua música... Era uma coisa assim. Aí o cara, porra, acho que isso é verdade. Eu vi sua música favorita, ajuda a dormir. Uhum. Era isso a história. Porque eu adoro podcast, toda vez eu boto podcast pra dormir, nunca ouço final, porque eu sempre durmo. Aí um monte de gente foi concordando. Porra, é a mesma coisa, eu durmo ouvindo.
Mas é normal.
É, então.
E detalhe, eu vou encerrar o programa por aqui, mesmo que não tenha ninguém ouvindo. Sono, né? E detalhe, o cara, com volume aqui no ouvido virado, e o sono pegou.
É.
Já aconteceu comigo várias vezes.
Aí, qual é a minha ideia? Das duas, uma. Ou ajudar a turma e quando o programa chegar na metade, a cada 10 minutos, colocar um.
Dá um grito agora,
uma musiquinha pra ninar, ou meter um heavy metal. Dá um grito, 10 minutos.
Acorda! Acorda! Acorda!
Tá acordando a galera.
Ensine, pô!
Acorda, porra!
Forte abraço a todos, galera. Quando a gente começa a falar besteiras.
É nada?
É aniversário de Cássio, né? A gente não deu uns parabéns.
É mesmo.
É um podcast, na verdade. A gente... Ai, mano,
e não é mais. Não,
parabéns.
E não é mais, não. Bicho, já passou.
Já passou. E quando você estiver escutando, já foi.
Com certeza. Muito mais tempo. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.